debate das 10.
Muito bem, para onde vai o Brasil é o tema do debate de hoje. Eu recebo aqui Igor Mariano, que é do PSD, que é o partido do André de Paula, né? É, presidente da Câmara de Vereadores. Zé Negão continua no PTB. E Ivanildo Valeriano agora está no Podemos, que é uma dessas novas legendas que chegaram. Eu quero avisar, já de antemão, que nós tentamos, o debate é presencial, né? É, em casos muito excepcionais a gente faz um debate com alguém por telefone, são casos raros. Então a gente tentou ouvir o presidente do PT, não pode falar porque trabalha, e o que falava, inclusive muito, que era o Jair, disse que agora não pode falar também, porque também trabalha. Quer dizer, já trabalhava, mas agora a esposa também está com ocupação e ele não tem com quem deixar a oficina. Diz que está em crise, não tem como pagar ninguém para botar na oficina no lugar dele. Então, ele vai, enquanto Jair não arrumar um funcionário para a oficina, ele não vai vir ao debate presencialmente. Estou justificando aqui porque tem gente, há pessoas e pessoas, e tem gente mesmo dentro do PT que faz um debate desse e não chama ninguém do PT, né? Fomos atrás de todo mundo. Não dava. O Emílio até se prontificou em falar, disse que poderia falar por telefone, mas o debate é presencial e já tem o Zé Edson Ferreira aqui, que não é petista, mas é lulista, então vamos com ele falando das projeções para 2018. Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. A gente está tendo um momento decisivo aí. Queria começar pelo Ivanildo falando do ponto de vista do julgamento do Aécio, né? O Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo, decidiu que a votação tem que ser aberta e que o Aécio tem, os senadores têm que um a um declarar o voto se mantém a decisão de cassação do mandato de Aécio ou não. Me parece a decisão, do ponto de vista da sociedade, do que a sociedade espera para um caso como esse, mais acertada, né, Ivanildo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aqui o vereador Igor Mariano, nosso amigo Igor, nosso também amigo José Edson, né? O nosso vereador aqui atuante de Afogados, na luta há muito tempo. Igor também, né? Vem de uma trajetória de família política há muito tempo, conhece de política. Bom dia a Michele, ao nosso amigo Tito aqui, que está aqui coordenando também os trabalhos. Bom dia aos ouvintes aqui de Afogados, da cidade e do campo, e outros amigos e amigas de lugares onde aqui participam, escutando esse debate através da Rádio Pajeú. Nil, essa decisão agora, há poucos minutos, né, decidida pelo STF, em que o ministro Alexandre de Moraes, ele dá uma decisão liminar, né? Ou seja, uma decisão provisória. Não, a decisão dele é, pelo que eu vi rápido, mas dá para analisar com perfeição, é em cima do regimento interno do Senado, que o regimento determina que a votação deve ser secreta. Só que o regimento interno é um regimento interno. Nós temos a Constituição, é isso que o ministro se refere na sua decisão.
Ela sobrepõe ao regimento interno.
Claro, porque a Constituição ela não fala sobre uma votação secreta. Se não fala, eles vão trabalhar, vão decidir, vão compreender e vão interpretar de acordo com o princípio democrático que é o que está, que hoje prevalece no nosso país. Então, essa votação, eu não quero aqui nem citar a cassação da perda do mandato, do impeachment do presidente Collor. Todo mundo se lembra que foi uma decisão aberta. Mas
a de Dilma também, né?
Claro, a de Dilma, mas como foi tão distante, poderia ter mudado através de uma emenda constitucional, como realmente existe uma emenda. Ele cita uma emenda, se não me falha a memória, uma emenda 35, né, que fala sobre o voto aberto. E esse voto aberto, o voto fechado, ele esconde. Ele deixa o traidor em cima do muro.
Isso, claro.
Não é? Ele não tem coragem de dizer na cara, nos olhos do camarada e nos dentes do camarada, que vai votar contra ele. Então, mas é importante ver que existem pessoas que são, que votaram no próprio OAS. Vi ontem uma senadora, Ana Júlia, do Rio Grande do Sul, que mostrou que a votação deve ser aberta, né? Então, por aí, você não pode pegar todos os políticos e jogar tudo dentro de um balaio. É preciso você diferenciar, porque existem aqueles de interesses pessoais, existem aqueles também de pessoas que olham com a visão maior. Então, essa votação aberta, vamos saber como irão votar os três senadores aqui do nosso estado. Não adianta nem a gente se referir a outros senadores, mas os próprios senadores aqui de Pernambuco, tanto Humberto Costa, como o senador Armando Monteiro e o senador Fernando Bezerra Coelho.
Uhum. Zé Negão, como é que você está vendo aí essa perspectiva? Você está com essa coisa de votação aberta? Você acha que o Aécio realmente cai hoje porque a votação é aberta, ou ainda pode haver surpresa, já que ele sempre exerceu muito poder no Senado? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, vereador e presidente da Câmara, Igo Mariano. O amigo aqui, Ivanildo Dugás, Michele Martins, Tito Barbosa, e um bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Pajaú. Nil, na pergunta que você fez ao amigo aqui, Ivanildo, é onde mostra o seguinte: tem o político que devia ser político mesmo, que é aquele que mostra a cara, e tem o político que não era nem para estar lá. Porque esse aí é o legítimo mau caráter. Por que esconder a votação? A votação tem que ser aberta mesmo. E cada um vai mostrar seu ponto de vista e dar o voto da maneira que achar melhor. Agora, do jeito que as coisas vêm acontecendo nesse país, fica difícil do cara tirar, assim, como você perguntou, você acha que a S cai ou não? O certo é que caia. Porque já foi provado aí várias coisas contra essa. Inclusive a irmã, o primo, família, tudo envolvido com prova testemunhal e material. Afastaram ele por um tempo do Senado, depois ele voltou e aí fica esse impasse. O voto tem de ser aberto. Por que esconder o voto? E por que não dizer o motivo que está votando contra ou a favor? Tem de mostrar a cara para o povo ver quem são os que estão lá votando e que realmente merece o voto. Portanto, Nil Júnior, eu espero, como eu acho que a maioria dos brasileiros, que nessa votação vote pelo que é melhor pelo país. Se ele errou, ele tem que pagar pelo erro. Não só ele, qualquer um que errar. Acredito que a votação sendo aberta, ele vai cair. Se fosse fechado, eu ainda tinha dúvida.
Igor, tem dúvida? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia o amigo Zé Negão, bom dia a Ivanildo, o pessoal aqui do estúdio, os ouvintes. Eu acredito que isso é uma questão unânime. Acredito que a gente entende que a votação, em sendo aberta, dá a oportunidade de cada um justificar o seu voto, dizendo por que está votando daquela forma. Eu, particularmente, acredito que qualquer um que faz mal feito tem que pagar por ele. E o AS não é diferente disso. A gente viu recentemente a leva de escândalos em que ele foi envolvido. Eu acho que é uma decisão acertada do STF em determinar essa votação aberta. E vamos esperar o que cada senador vai dizer, como é que vai se manifestar. Mas eu tenho a expectativa de que, com a votação aberta, o cenário fica muito desfavorável para ele. E obviamente que ele possa pagar pelos crimes que cometeu contra o patrimônio público. E essa é a minha expectativa, porque a gente não pode admitir que a impunidade continue reinando no nosso país.
Bom, eu puxei pelo AS, que é o fato do dia, mas vamos, obviamente, debater a conjuntura nacional mais profundamente. O Aécio aparentemente é carta fora do baralho, O Lula está nesse disputa, não disputa, né? Os nomes que estão surgindo aí, alguns nomes são cotados, mas não têm interesse de disputar, por exemplo, como Joaquim Barbosa. A gente está vendo aí essa situação envolvendo a Marina, se Marina vai ter peso ou não para mais uma eleição presidencial. Ela chegou a quase ir ao segundo turno na eleição presidencial anterior. Tem o Ciro Gomes aí que espera mobilizar setores de esquerda, principalmente se o PT não tiver candidatura própria. Enfim, você tem muitas variantes aí em torno dessa questão. E eu vou pedir a opinião dos nossos convidados para falar disso, falar de perspectivas. Ivanildo, na sua opinião, nesse atual cenário, quais seriam, você que é um cara que estuda a política nacional, hoje os nomes com mais condição de, digamos, dar ao país essa condição de salvação nacional dentro da crise ética, política? Tem alguém que a gente possa separar? Tem algum joio que a gente possa separar do trigo em meio a toda essa confusão que a gente está vendo?
Nil, veja só. De acordo com o retrato que está aqui no país dos candidatos, alguns nomes já postos, né? Eu te digo a você sinceramente, no meu entender, você tem até um candidato que você quer votar, que seja amenizar, mas um salvador, alguém que venha salvar a pátria, eu acho que é muito difícil nesse momento. Até porque eu, às vezes, conversando com as pessoas, e eu acho que a Marina, ela teve uma grande oportunidade de ter uma independência política. Eu acho que no momento que ela aderiu à candidatura de Aécio, aí ela se comprometeu. E é tão provável que as pesquisas é apenas um resultado do momento, mas você vê um crescimento do militar, do Bolsonaro, né? Deste gigante aí do exército, né? Crescendo sem nenhuma estabilidade. Crescendo por quê? Por falta de opção. No meu entender. Você não tem um plano de ação, de governo, de melhoria. Você tem um plano de situações extremas que a sociedade precisa e está se jogando em cima de uma pessoa aquilo que a sociedade deseja. Hoje, um candidato, às vezes eu já disse aqui tantas e tantas vezes, né? Votei no presidente Lula nas três eleições que ele perdeu. Não votei nas duas que ele ganhou, não votei na Dilma, nessa última eleição, e te digo a você, sinceramente, não me arrependi de ter votado em Dilma. Mesmo sabendo que, claro, que o presidente da República, um governador, um prefeito sabe de alguma coisa. É impossível que não saiba. Mas alguém sempre dá um alô, sempre alguém diz alguma coisa, sempre sai algum sentido. Muitas vezes são sentidos que não são verdadeiros. Outros, acredito, que possam ser. E votei na Dilma, tinha dito aqui antes que acho Dilma assim centrada, né? Mas eu acho que o Lula teve uma oportunidade de fazer uma mudança nesse país aqui. Disse tantas vezes e vou repetir aquilo que eu disse. Eu acredito que Lula, quando chegou lá, encontrou já tudo montado. Apenas ele aperfeiçoou, ele manteve aquilo para manter no poder. É elogiável as ações que ele fez por esse Brasil afora? Sim. Muitas ações importantes, distribuição de renda, avanço na educação, muitos jovens não têm oportunidade de estudar, né? Abriu outros mercados de trabalho? Sim. Importante essas ações, mas eu acho que uma ação importante, maior, é o caráter do homem. É aquilo que você transmite à sociedade. Veja, um homem foi presidente dois mandatos, um líder sindical, teve força para eleger uma mulher, né, a sua sucessora, tem força também para ganhar uma eleição, se sair candidato, se não tiver um candidato competitivo. Não uma votação de maioria, mas uma votação de um grupo de eleitores que acredita neles, enquanto outra maioria deixa de votar, anulando o voto, votando em branco. Então hoje, eu digo sinceramente, não temos um candidato que possa botar o país em ordem. Né? Não posso aqui também jogar todos os candidatos. Eu estou nesse partido, que era o PTN, não queria nem me filiar a partido político nenhum depois que saí do PSDB. Né? Eu acho que eu saí numa hora certa, porque senão eu estava aqui no PSDB explicando a safadeza do PSDB. É. Né? Então, e outra vez eu estava aqui, tinha alguém do PT, e um ouvinte perguntou, certamente votava em Lula, se no PSDB tinha ladrão. Eu disse, e muito. E permaneço dizendo que sim. Né? Estaria hoje aqui justificando, e Antonieta me convidou, não queria nem entrar, não. Zé Negão também tinha chamado antes, não foi, Zé? Eu disse, ó, Zé, eu não quero entrar, posso assim ajudar. E terminei entrando no PTN. Como eu não tenho interesse de sair candidato a nada, né? E por enquanto, não sei, amanhã. Terminei entrando no PTN e fiquei. Daí esse Álvaro Dias, já fui governador lá do Curitiba, foi do PSDB, demonstra aí, inclusive ontem, uma entrevista dele aí no Jornal da Globo, já há 11 e pouco, falando sobre a votação aberta, e teve uma grande ligação com o PSDB. Eu, assim, não tenho uma certeza de quem é o candidato, mas estou analisando o Álvaro Dias, posso votar nele.
Álvaro Dias.
Como posso votar em outro candidato qualquer, vai depender muito do momento. Por quê? Como moramos numa cidade política e muitas vezes você não quer votar no candidato, e devido a outra pessoa que faz política, você termina votando em outro candidato. Então eu não quero assim, ter mais aquilo de me apegar a político. Não, posso votar, posso estar com alguém, né? Hoje eu só tenho 2 votos hoje declarados, certo? Eu só tenho 2 hoje. Não tenho para governador, não tenho para senador, presidente. 2 votos. Se o prefeito de Afogados da Ingazeira, patriota, ele nunca disse, já conversei com ele poucas vezes, assim, no meio da rua, nunca me sentei com ele em casa fechada, não, normalmente. Se ele for um candidato a deputado estadual, votarei nele. Se ele não for, votarei no candidato dele. E se for deputado federal dele, qualquer um voto. Não tem problema nenhum. É os 2 certos que eu tenho. Os outros, posso votar no presidente, posso até também votar no candidato do PT. Eu só não quero votar em Lula. Não.
Lula você não vota mais?
Não, Lula não voto, não.
Zé Negão, e aí? O que é que você acha desse atual cenário? Você ainda é lulista, né? Você acha que Lula escape ainda pode ser candidato?
Ô, Nil Júnior, se fosse para derrubar Lula, já tinha derrubado. Porque cada dia que passa, eles vão perdendo argumento. Cada dia que passa. Porque a conversa é só uma só. Tripex e o sítio de Atibaia. E não tem outra coisa. E quero a todo preço que seja de Lula. Eu queria que eles me dessem para mim. Já que não tem dono, né? Quero entregar a Lula o tempo todo em sem ser dele, né? E até agora já fizeram tudo no mundo, não conseguiram. E acredito que vai até o fim, não vão conseguir, não. Se porventura conseguir, entendeu? Tem os novos nomes aí. Agora, se Lula conseguir ser candidato a presidente, eu acho difícil ele perder. Porque você vê aí a imprensa, a Rede Globo, os meios de comunicação, a maioria dos partidos políticos, com o tempo todinho, chamando de corrupto, de ladrão, de bandido, de chefe de quadrilha. E toda pesquisa que faz depois que Moro entrevista ele, ele sobe um tiquinho. Eu queria que ele fosse entrevistado pelo menos 3 vezes no mês.
O Moro?
Por Moro, porque quando chegasse lá ele já estava com 80% a 85% dos votos. Porque quer pensar que o povo é besta, o povo não é idiota, não. Essa corrupção que tem no país não é de hoje, não. Nem foi Lula que fez, e nem o PT, que nem você disse, que eu não sou petista. Eu voto em Lula. Eu sou lulista. Mas não, essa corrupção que tem no país não foi nem o PT que fez, nem Lula. Isso aí todo mundo sabe que vem há mais de décadas aí, rolando. Quando Lula entrou para ser presidente, Ivanildo disse aqui, Lula teve uma grande chance de mudar isso. Até que ele tentou, Ivanildo. Mas quando ele começou a tentar, eu acho que você que acompanha a política, Nil Júnior, Igor Mariano e outros ouvintes que estão aqui, você lembra que Lula balançou para cair? Lembra? Recorda aí direitinho. E quem foi para dentro do Congresso na época, um dos negociadores foi Eduardo Campos, para tentar segurar. Porque Lula tentou fazer isso com você disso aí. Estancar a roubarelha que tinha. Mas para onde ele se virava, porque ele é formado, tem os grupos dentro do Congresso. E só vai mudar um dia, quando tirar os corruptos que tem lá dentro, tudo, para botar algumas pessoas de bem, para ir tratar a situação do país diferente do que está. Mas lá estava tudo viciadozinho. Quando Lula entrou, os cabos, cada um com a metralhadora, olhava ele. E ele tentou estancar. Quando tentou, os caras vão botar para fora. Como botaram colo. E Dilma agora, viu como foi botar Dilma para fora? Negócio de uma pedalada. Só porque a coitada da bicicleta. Porque isso é uma molecagem, esse negócio de pedalada. Me diga qual é o prefeito do país, qual é o governador no país que não usou de pedalada. Diga um. E todo mundo viu que botaram Dilma para fora para favorecer a corrupção. Para muitos não estar preso aí já na cadeia, não perder mandato. E todo mundo está vendo o embate como é que está dentro do Congresso. Vota aqui, ajeita aqui. O problema é esse. Agora, Lula tentou estancar. Não conseguiu. É a mesma coisa perguntar, como você falou aí. Qual é o presidente ou governador ou um prefeito que tem coisa errada dentro do governo que ele não vê? Vê. Ele viu. Só que lá é assim. Junta aqui o PMDB, que tem a maior bancada, e diz assim, eu quero 3 ministérios. Junta o PP, eu quero 2 ministérios. Junta o PT, que estava no poder, tinha 5 ou 6. Aí o PTB, e o PSB, e daí por diante. E cada um que toma conta ali, daquele ninho, é que começa a mexer com a situação. E já vinha viciado. Você veja que em todo canto que você escuta, tem dinheiro em Brasília, tem Santa Catarina, tem Minas, tem Pernambuco. Pegaram um doleiro não sei aonde, outro na Bahia, outro no Maranhão. Os grupos armados já prontos lá dentro. A diferença toda é essa. Agora, Lula não sabia de nada? Sabia. Aí você pergunta, e por que você ainda vota em Lula? Porque dos que passaram tudinho até hoje, eu tenho 49 anos de idade, eu não vi um fazer igual a Lula.
Deixa eu ouvir, você já terminou para ouvir, Igor? Depois eu volto a você. É que você não forgo só, você vai nos 10 minutos já, você fala muito.
É, mas eu ia falar dos candidatos novos.
Ah, fale dos candidatos.
Se Lula, porventura, não conseguir ser candidato, entendeu?
Ah, e aí?
Aí tem aí o Bolsonaro, que está aí bem na pesquisa. Aí tem Ciro Gomes. E eu acho que o outro nome que tem é Geraldo Alckmin. Porque Marina, ela jogou umas coisas que ela tinha preparado politicamente fora quando ela se aliou a Aécio Neves. Ela perdeu uma grande parcela daquele eleitorado. Aí hoje nós temos esses três. Um, que é Ciro Gomes, é um cara ideologicamente preparado, mas é doido. Uma hora ele atira num, atira no outro, e é aquele desmantelo. É, o Bolsonaro é um cara que vem do regime de ditadura. Você vê até o voto que ele deu lá, em quem foi, como foi que ele falou no dia, parabenizando o coronel lá, torturador. E é o povo que está insatisfeito, está naquele negócio. Não aguenta ir para uma campanha. Porque nós vivemos num país democrático, que a pessoa tem direito de falar com ele, se ele chegasse, não tinha. E pelo que se vê, pela formação do sistema, eu acho que Lula não for candidato, posso estar enganado. O candidato mais forte que tem para se eleger na próxima eleição é Geraldo Alckmin.
Igor, no que concorda, no que discorda?
Não, eu acho o cenário ainda muito nebuloso, sabe, Nigo? A gente tem uma série de candidaturas aí que estão sendo discutidas, que na verdade vão depender de uma decisão da justiça, né? A própria candidatura do Lula, a gente tem essa discussão também em torno do Geraldo Alckmin, do próprio Bolsonaro. Eu ainda vejo um cenário muito nebuloso, acredito que a gente pode ter novidades até o próximo ano. Não tenho dúvida que se Lula puder disputar a eleição, ele é o favorito a ganhar a eleição em qualquer cenário, e grande parte desse favoritismo se deve às obras que ele trouxe aqui para o Nordeste, que são obras estruturadoras. Mas a gente tem o Bolsonaro com essa onda aí de uma mudança radical, e me parece que uma parcela da juventude tem considerado esse discurso o discurso adequado. Eu particularmente tenho minhas ressalvas quanto a isso. O Geraldo Alckmin é um candidato forte, sem sombra de dúvida, já foi governador de São Paulo, reeleito duas vezes. Então eu acho muito prematuro qualquer tipo de debate, e tenho certeza que a gente vai ter mudanças aí a nível de justiça e a nível das próprias apurações que vêm sendo feitas em relação aos candidatos. A certeza que tenho é que o Lula, podendo ser candidato, eu tenho certeza que ele é o candidato favorito a ganhar a eleição, apesar da dificuldade e da rejeição enorme também que tem ao seu nome. Mas, como as pesquisas indicam, né, hoje a gente tem acompanhado, ele, de fato, podendo ser candidato, ele é o candidato, o favorito a ganhar as eleições.
Ninguém falou no Dória aqui. Você acha que o Dória não se cria?
Eu acho que o Dória perde dentro de casa.
Dentro do PSDB.
Eu acho que ele não tem, como diz o Matuto, não tem tupete não para derrubar o Geraldo Alckmin lá no diretório estadual de São Paulo, porque isso é uma prévia interna, né? Pode ser que o Dória até consiga ser candidato se ele for para outro partido. Eu acho que no PSDB vejo como muito difícil a possibilidade dele ser candidato, até em conversas de bastidores a gente já ouviu esse comentário de que a influência do Geraldo Alckmin dentro do partido, especialmente em São Paulo, e é onde o partido é mais forte, é muito grande. Então eu acho que ele pode até ser um candidato, agora não pelo PSDB.
Bom, as opiniões vão chegando. Iraci Pereira disse, está dizendo que não vê mais condições no Temer continuar governando, e ela parece que defende Bolsonaro. Irene Nogueira, sobre o que Ivanildo falou, que tem gente que se esconde e depois aparece querendo ser dono e ainda ganha cargo aqui. Existem pessoas assim, pessoas esclarecidas. É a opinião genérica dela. Inês está concordando com o que Zé Negão está falando. A Fátima de Santiago também está dizendo que concorda com o posicionamento do Zé Negão. Essa daqui mandou áudio, é sobre o debate, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Nil Júnior, eu queria saber...
Pergunta, daqui a pouco a gente escuta na sequência do debate. Bom, eu vou ter que ir para o intervalo já. Daqui a pouco a gente fala um pouco de Pernambuco, né? Pernambuco também está um nó cego danado. Continue dando sua opinião aí, a gente volta já.
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui. O que vai ser do país e o que vai ser de Pernambuco também. Falar das perspectivas com os nossos convidados, Ivanildo Valeriano, Igor Sá, Mariano e José Edson Ferreiro, Zé Negão. Agora, Ete Brito está dizendo que o melhor nome para o país é o nome do Lula. Paulo Roberto parabeniza pelo debate. O Zé Galdino também, dizendo que o debate está muito bom. Hélio dos Importados está dizendo que nesse momento que o Brasil vive com violência e corrupção, temos que abrir bem os olhos quando formos votar. Ele está dizendo que está vendo em Bolsonaro uma esperança para o Brasil. Sandro Pereira acha que se o Aécio... Eu acho que se o Aécio não cair, não cai mais ninguém. Renan sambou do jeito que sambou com a justiça, vai ficar desmoralizado. O nome mais forte é o de Ciro Gomes, porque Lula deve apoiá-lo, está dizendo aqui o Sandro. O Antônio Marcos diz que uma possível candidatura de Bolsonaro não pode ser interpretada como a onda da juventude por si só. Partindo do princípio da honestidade e dignidade, Bolsonaro cresce por não estar com seu nome envolvido em nenhum aspecto, em nenhuma questão de corrupção. Lula era o único que deveria ter errado menos, e não institucionalizar o crime. Estamos acostumados com o jeitinho brasileiro, que de novo assusta, está dizendo ele aqui com a sua opinião. Alguém quer comentar alguma coisa das opiniões? Alguma observação? Segue o bonde. Vamos falar de Pernambuco. Parece que Pernambuco está mais complicado que o país. Agora com essa movimentação de Fernando Bezerra, né, você fica aguardando para onde Mendonça vai, para onde Bruno Araújo vai, quem fica com Armando, quem fica com Paulo Câmara, como é que vai se desenhando esse processo eleitoral. Virou um nopró grande aqui em Pernambuco, não, Zé?
É, né, Júnior, o que nós estamos vendo aí é que o estado de Pernambuco está o estado mais complicado do país em eleição majoritária, porque cada dia que passa é tendo surpresa, mas ninguém ainda chegou a um denominador comum. O Paulo Câmara, todo mundo sabe que está preparado aí, se preparando para ir para uma reeleição, já se falaram em outro nome, como Felipe Carreiro, mas é comentário de bastidores, né? E as oposições, ninguém sabe aí o que vai acontecer, porque, por exemplo, Dr. Armando é um candidato de oposição. Seu nome tá aí na disputa. Aí, o DEM, que é o de Mendonça Filho, do ministro Mendonça Filho, como pré-candidato também, o Bruno Araújo, pelo PSDB, que hoje está aliado com a oposição, também seu nome como pré-candidato. E agora, a saída do senador e pai também do ministro Fernando Filho, senador Fernando Bezerra Coelho, seu filho Fernando Filho, que é ministro, também no grupo de oposições. E todo mundo aguardando o que é que vai dar aí, e cada um esperando por outro. Eu acredito o seguinte, muita gente, principalmente aqui em Pernambuco, estão esperando o que é que vai dar com Lula. Porque todo mundo quer o apoio de Lula aqui em Pernambuco. Não só em Pernambuco, no Nordeste. Mas Pernambuco, Lula mostra aí um percentual de quase 80% de preferência dos pernambucanos votando nele. Tanto Paulo Câmara quer o apoio de Lula, como Dr. Armando quer o apoio de Lula. E ninguém sabe o que é que vai dar. É um esperando pelos outros. E, como eu já disse, aqui em Pernambuco está muito complicado em saber o que é que vai dar no final. Ainda precisa se sentar as oposições. Você vê as oposições se organizando. Você vê João Lira, que foi vice de Eduardo, hoje está na oposição, mas a filha Raquel Lira. Os prefeitos das maiores cidades ali da zona metropolitana se encontram hoje nas oposições. Um exemplo, o prefeito de Camaragibe, o prefeito de São Lourenço da Mata, o prefeito de Ipujuca, Jaboatão, Paulista, Caruaru, aí vem Belo Jardim, Salgueiro, Petrolina, Serra Talhada. Está todo mundo formando o grupo de oposição, mas falta se decidir quem é o candidato e o que é que vai acontecer daqui para lá. Por isso eu estou dizendo, a eleição aqui em Pernambuco, ninguém sabe hoje dizer o que pode acontecer. Quer um esperando para os outros.
Igor, sua opinião sobre esse quadro no Estado e esse processo de indefinição plena, né? Em torno principalmente das candidaturas de oposição pela base governista. É certo que o Paulo Câmara deve disputar a reeleição, mas a oposição pode vir com algum nível de coesão, pode vir com mais de uma candidatura, isso também está sendo desenhado, né? Quem é que você acha que vai ter mais força aí para enfrentar o Paulo Câmara?
É um cenário ainda um pouco nebuloso, né, Nil? Porque a gente tem vários nomes que são discutidos aí na oposição, e a gente não há, de momento, um consenso em relação a um nome, né, aquele que seria o nome da oposição. A gente tem o Armando, que foi candidato na última eleição, mas agora se tem também uma dissidência que saiu da própria Frente Popular com o Fernando Filho, o Fernando Bezerra. Então a gente não vê ainda, o Mendonça ainda também não se posicionou, tem nomes no PSDB. Então, assim, a gente não vê ainda uma oposição enquanto grupo formado, né? Formado, que eu digo, com um candidato, com a chapa formada. A gente vê, lógico, que a oposição se mexendo, se articulando, mas ainda sem definir uma candidatura. Eu, particularmente, tenho oposição formada, voto no governador Paulo Câmara na sua reeleição. Meu partido faz parte da base aliada do governo. Acredito que, apesar das dificuldades que o Estado vem enfrentando, o Brasil vem enfrentando, o Paulo tem se esforçado muito para que o Estado não entre numa crise como vários estados do país entraram, com atraso de salário, etc, etc. A gente sabe das dificuldades, mas eu voto no Paulo Câmara, apoiarei de novo a sua reeleição, né, porque entendo que ele pôde ajudar o Estado de Pernambuco num dos momentos mais difíceis da sua história. Reconhecemos também que há falhas que precisam ser ajustadas, né, a questão da segurança pública é um assunto que tem incomodado a gestão dele, mas ele também não tem se acovardado do debate, né, tem partido para cima, enfrentado de frente, contratado novos policiais, agora fazendo mais concurso para... Eu tive recentemente em Recife, quem anda lá vê a quantidade enorme de policiais que a gente tem na rua, novas viaturas, enfim, eu acredito que Paulo, apesar das dificuldades, tem enfrentado essa questão com muita seriedade, e é isso que a gente espera de um gestor, né? Na economia, eu até comemorava aqui, vendo a capa do Jornal do Comércio, que o crescimento econômico em Pernambuco nos oito primeiros meses do ano de 4,2%, de acordo com o IBGE, bem acima da média nacional, que foi de 0,7%. Então, acredito que Paulo tem conseguido, num momento de grande dificuldade, ele tem conseguido trazer obras estruturadoras. A gente vê, por exemplo, aqui a nossa duplicação ali da entrada de Afogados da Engazeira, que é uma obra que era tão esperada pelo nosso povo, né? A gente vê aquela contorno viário que foi feito aqui em Sertânia, recuperação de estradas. Então, assim, num momento de tanta dificuldade, você ainda conseguir investir no Estado e você conseguir voltar à geração de emprego e também você conseguir deixar o funcionalismo recebendo em dia, religiosamente em dia, eu acho que isso é motivo da gente se orgulhar do governador Paulo Câmara.
Ivanildo?
Nil, veja só, eu, como te falei logo no início, não tenho assim uma opinião formada de quem é o candidato a governador, né? Eu acho também o processo ainda está indefinido, né? Até o próprio governador, né? Ele também não tem segurança se é candidato também à reeleição, né? Eu estou livre, né? Apenas citei os votos já certo, né? A não ser que eu morra, não vou aplicar o voto, mas vamos esperar o que é que vai acontecer em Pernambuco. Tem muito tempo pela frente, né? O governador Paulo Câmara tem uma oportunidade de sair candidato à reeleição, está com a máquina na mão, cabe a ele também um direito natural, político, né? De sair candidato à reeleição, mas também há uma divergência é clara dentro da própria base do, do governador Paulo Câmara, com a saída do, do Fernando Bezerra Coelho, e além disso, né, ela deixa feridas no processo. Isso não quer dizer que essas feridas elas podem ser saradas com o tempo. Tem aí também essa análise aí do PT se aproximar do, da base do governador Paulo Câmara. Outras lideranças do PT, elas também não aceitam, afirmam que o PT teria uma candidatura própria. Tem aí também a questão do Armando, também informações também trazidas pela imprensa, que isso também pode abrir de mão para concorrer outro cargo. Ou seja, você tem uma indefinição, não tem nada definido com relação a Pernambuco, né? Mas vamos esperar e vamos ver o que irá acontecer.
Muito bem, vamos a mais opiniões aqui. O Marcelo está falando, vamos ouvi-lo no zap aqui, às 11h14, carregando aqui o áudio do Marcelo, um pouquinho lento aqui. O Alex está dizendo: Zé Negão, o Armando votou a favor da reforma trabalhista, o que é que você diz dessa atitude dele?
É, uma atitude da minha consciência, que ele agiu errado. Mas ele é de maior e sabe o que está fazendo, né?
Diz Marcelo.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Esse menino aí que está com tosse aí no raio, manda ele vir passar uma horinha aqui mais nós, aqui nessa duplicação. Eita, rapaz, só que eu quero ver quando é que isso aqui vai acabar esse negócio, que aqui nós estamos todo mundo revoltado, onde tem creche, onde tem escola, tem vários comércios, e aqui nós não conseguimos, rapaz. Nós não conseguimos viver em paz, com tanta poeira. Eu quero ver, esse pipa não agoa que preste. Quando é com 5 minutos, ele passa de um lado, quando é do outro, já tá seco. Eita, Nil, só tu pra ajudar nós, Nil.
tô tão fraquinho, Marcelo. É, a queixa dele é da duplicação do acesso. Ele tá dizendo que tá demorando a questão de colocação de asfalto, que a obra tá num compasso muito lento. E realmente eu tenho ouvido muitas queixas ali dos moradores. O governo chegou a ser provocado numa sessão da Câmara, me parece. Vocês chegaram aí no local também? Tem alguma novidade, Igor?
Fomos. Inclusive, a gente instalou uma comissão na Câmara que visitou a obra. Aquela questão do retorno que inicialmente havia dado problema foi modificada e, logicamente, uma obra em execução, quando você se muda um projeto, você se leva um tempo, né, para se adequar, mas a obra está andando e a gente tem visitado ela agora, na poeira, na dificuldade, mas vamos visitar muito mais alegres quando a gente for para ver a inauguração do legado que aquela obra vai poder deixar para aqui, para o povo de Afogados da Engazeira, né? E quem tem ali, por exemplo, um terreno que tinha um valor X, ele vai valer 2X depois da obra pronta. Então, assim, a gente sabe que toda obra, por si só, ela traz transtornos. Agora a gente tem que pensar também a longo prazo, pensar no futuro, os benefícios que aquela obra vai trazer para o entorno das pessoas que moram ali, que fazem comércio. Às vezes você tem um ponto comercial que tinha uma visibilidade, ele vai passar até outra, de uma dimensão que nem se compara. Então a gente está plantando com dificuldade, um pouco de poeira, de dificuldade, a obra um pouco lenta, mas eu tenho certeza que o legado da obra, depois dela pronta, concluída, é um legado enorme para o povo de Afogados da Engazeira.
Ok, agradecer aqui o pessoal que está também na fanpage acompanhando, a Tita Guedes, Estela Alves, também Jaci Laranjeira, Cícero Rodrigues, Jeane Damião, dentre outros que estão nos acompanhando também na fanpage. Eu vou fechar só perguntando se já tem candidaturas proporcionais. O Ivanildo já falou um pouco, está na dependência aí do prefeito patriota decidir se é ou não candidato. Você vai continuar com o Zeca e Júlio, Zé?
É, até o momento estamos juntos. Zeca para federal e Júlio para estadual.
Uhum. E você, Igor?
Eu tenho uma predisposição. Caso a Aline Mariano seja candidata a deputada estadual, eu voto nela. E para federal, eu voto no presidente do meu partido, amigo que tem nos ajudado, o André de Paula.
Uma tacada pessoal aí, para a gente fechar. Zé, tu acha que o patriota sai candidato?
Rapaz, eu acho que não. e vou dizer por quê. Um exemplo. É preparado, entendeu? Tem chance de ir para a disputa, até porque também sai com uma votação boa daqui, tem o apoio de Carnaíba, só que precisa ir para uma campanha sabendo que tem de ter, no mínimo, de 40 a 50 mil votos. Não é fácil. Mas o problema não só é só esse. Um exemplo. Hoje, além dele ser prefeito de Afogados, é presidente da AMUP. Entendeu? E se credenciando para ser presidente a nível nacional. Para ele ser candidato, ele tem de renunciar a duas coisas. E é dois cargos importantes. A AMUP e a prefeitura. Para correr o risco de disputar uma eleição a deputado. Portanto, eu acho que ele não é candidato por esse motivo. Posso até estar enganado, mas está faltando pouco para todo mundo ver, né?
Uhum. Igor, o que, é que você acha?
Eu acho que isso aí eu já conversei, inclusive, com ele várias vezes. Eu acredito que a candidatura de Patriota para o Pajéu seria uma candidatura importante. Patriota é um cara trabalhador, é um cara dedicado, um cara que, sem sombra de dúvidas, poderia ou seria um deputado muito atuante para a nossa região, e a gente precisa disso. O último deputado estadual que a gente teve foi Antônio Mariano, e já faz muito tempo. Mas eu acredito que ela se inviabilizou quando os espaços no Pajéu se fecharam muito. A gente vê a maioria dos prefeitos estão fechados com deputados estaduais e federais. Eu também acredito que o fato de você, não é você deixar e depois voltar, é você renunciar ao cargo de prefeito, né? Ele sai definitivamente. Ele não pode mais voltar.
E dá a MUP também, né?
E dá a MUP também. Lógico, ele saindo da prefeitura, ele não é mais prefeito, ele tem que sair da MUP, porque ele, como é que ele vai presidir uma entidade como a MUP, que é uma entidade de prefeito, sem ser prefeito? Então, eu já vi uma, só pegando esse gancho, quiser disso, eu já vi uma articulação nesse sentido, dele ocupar de repente uma presidência até da própria CNM. Ele é muito bem articulado lá e tem feito um trabalho louvável nessa questão municipalista. Então, assim, eu acho que quando você pesa na balança, talvez não, nem tanto o apoio dos prefeitos, mas o fato de você renunciar ao cargo de prefeito, né, da terra onde ele teve uma votação esplêndida, eu acredito que isso é um fator que vai pesar muito, e eu acredito que ele não disputa a eleição para deputado.
Conseguir ser presidente da CNE é um cargo mais forte do que ser deputado de Pernambuco.
Com certeza.
E ele está de olho nesse bichinho aí, pode ter certeza.
Com certeza. Com certeza.
Ivanildo, pelas conversas que você disse ter tido com ele, está notando realmente a disposição dele em disputar, mesmo com esses fatores levantados aqui por Zé e por Igor?
Nil, veja só, Igor aqui, ele citou o Antônio Mariano como deputado, mas nós tivemos o doutor Isaldo também, mesmo com uma passagem de um mandato e meio, mas foi nosso deputado também aqui estadual. Não poderia também deixar de lembrar isso, né? Antônio foi, doutor Isaldo foi, Totônio concorreu, não ganhou, mas foi para a disputa, Patriota foi uma vez, Dona Gisa também foi, então sempre alguém postulou, né? E eu pensei até que nesse debate você ia puxar a questão proporcional, majoritária, uma nova decisão aí do Congresso com relação à votação dos cargos legislativos, vereador, deputado estadual, deputado federal.
Pode comentar, né? O que você acha? Que pode ficar à vontade.
Eu vejo o seguinte, o Congresso vota uma lei para toda a sociedade, muitas vezes quer que a sociedade cumpra aquilo. E ele se isenta daquela responsabilidade. Você vê essa reforma, mini reforma política, em alguns pontos, ainda tem, ela não foi complementada, você não sabe se o prefeito é candidato à reeleição numa próxima, o presidente, está aquele jogo que deveria ter já decidido esse ponto importante, acabar com a reeleição. Comentaram, mas entraram em outros temas, né, como todo dia está na imprensa, não precisa nem estar dizendo, temas fortíssimos, de extrema gravidade. E o que foi que o Congresso fez? Ou seja, para livrar a pele deles, você vai manter uma eleição proporcional, ou seja, de 513 deputados federais, no mínimo quem tem uma votação sua, dizer, olha, eu fui eleito com meus votos, 25, 26, no máximo 29 deputados federais. Que eu sei que muitas e muitas vezes, você que não tem uma condição financeira, não para comprar voto, mas para se deslocar, para você manter uma militância, você não tem uma condição financeira. Agora, que o voto majoritário é um voto justo. O Congresso aí, os deputados, na próxima eleição, vão participar da mesma forma como nas outras eleições, um ajudando o outro. E por que não eles não partirem logo cortando a própria carne? Ou seja, a partir da próxima eleição de 2018, a eleição será majoritária. Ou seja, jogar para 2020 para que os vereadores, né, arquem com essa consequência. Então, deveria partir primeiro. Eu sei que é uma forma independente. Você não vai estar mais correndo atrás de candidato para fazer base para ninguém. Ou seja, você vai ter o seu partido, alguém que quer concorrer dentro do seu partido, sim. É o que eu entendo, você vai ter de arcar com a sua candidatura. Você vai entrar num partido, mas você vai contribuir com isso e com isso. Porque você não vai mais à busca de eleitores prontos para disputar uma eleição. Sei que o voto majoritário é importante. Significa que um vereador, que ele tem um trabalho atuante, que ele vive ali atuando, que ele vive próximo ao seu eleitor, aí sim, isso tem chance. Mas aquele que se aproveita de uma eleição para se beneficiar de voz do pequeno, passa 3 anos e meio sem fazer nada, quando chega nos 6 meses, no período da eleição, começa a gastar. Ou seja, vai tomar uma eleição, vai ganhar uma eleição sem fazer muitos esforços. Enquanto você tem um mandato, passa 3 anos e meio no sacrifício, ajudando, chega outro com o dinheiro e te derruba. Então, isso leva a você ter um mandato com responsabilidade, mantendo o seu compromisso com a Câmara, com a sociedade e mantendo também a sua base eleitoral. Aí sim, aí mostra que você foi eleito com seus próprios votos. Eu acho que isso é louvável, né? Então, sim, eu gostaria de dizer assim, se eu senti impatriota, veja só, as vezes que tive com ele foi pouquíssima. Eu acho que não passamos com essa nem 15 minutos, né? E pelo que eu conversei com ele, ouviu. Ele é muito de ouvir, né? Ele é de ouvir, né? O que eu digo assim é que alguns comentários que surgem na cidade, que ele pode ser, então você, muitas vezes você pega essa oportunidade que diz, olha, fulano pode ser candidato, mas eu não vou dizer aqui que ele disse A ou B. Foi apenas um compromisso, porque muito antes da campanha, assim, prefeito, o patriota pediu para votar com ele, eu disse não, que eu tinha um compromisso, né, eu vim no grupo da Ana Giz e meu voto ia ser no candidato, se Antonieta fosse outra pessoa, então eu mantive minha palavra. E disse a ele assim, se você for um candidato a deputado, eu voto com você. Há muito tempo disse atrás a ele, né? Tinha outros compromissos, não ia mudar assim para votar nele para prefeito, porque eu já vinha numa linha e não ia mudar. Então hoje a gente vive numa situação difícil, quem era inimigo virou. Eu me lembro de 2000, quando a ex-prefeita foi tão taxada de traidora, isso e aquilo, porque tinha se juntado com os Mariano. Depois aqueles que chamaram se juntaram. Juntaram num cavalo, com sela, com arreio, com tudo. Então, o vereador Zé Negão disse uma coisa importante quando eu falei da questão de Lula, que ele tinha uma oportunidade de mudar. Ele disse, olha, Ivan, sabe por quê? Ele tentou mudar. Mas a gente sabe que existem os compromissos mais fortes. Então, isso significa que um prefeito, um governador, acabou aquele negócio de ir lá. Você vai ter de fazer conchave, vai ter de fazer acordos políticos. Óbvio que você não vai fazer um acordo político para que um aliado possa roubar a administração, mas você vai dar espaço para fazer política. Então, isso é o meu pensamento que eu tinha a expor aqui nesse momento.
E eu quero agradecer a vocês, foi muito bom o debate, agradecer às pessoas que participaram, é um tema recorrente, quando de vez em quando a gente vai estar montando essa mesa novamente para debater, e ou dos temas estaduais, nacionais, ou mesmo das nossas questões aqui em Afogados. Quero agradecer Zé, Ivanildo, Igor. Final do debate de hoje. O debate das 10.